Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite à plateia que nos assiste, os jovens que estão aqui com a sua justa reivindicação, o nosso ex-vereador, vereador Carlito, provavelmente nos próximos dias estará ocupando também esse espaço. E a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo nessa sessão do dia de hoje. Eu, há um mês, assumi aqui nessa casa e é o segundo pronunciamento que a gente está fazendo. Eu tenho algumas coisas, que nem diz o outro, acumuladas para conversar. E ouvindo assuntos daqui, dos vereadores, ouvindo questões na mídia, na imprensa, na Câmara Federal, na Assembleia, enfim, o que muitas vezes causa muita preocupação para aquele que está lá na ponta e que às vezes não está entendendo algumas colocações, e hoje vou me ater especificamente a uma questão: preservação ambiental. Já se pararam, já se colocaram no lugar daquele agricultor, daquela família, daquela pessoa que está lá na ponta, quando alguém coloca que os motivos da disseminação do câncer, enfim, é o uso exagerado de produtos químicos. Como é que o produtor, o agricultor, ouve essa questão? Nós sabemos que esses produtos são perigosos. Nós sabemos que tem que ter um monte de cuidados para usar. Mas também sabemos que grande parte dos problemas que tivemos são inerentes do mau uso, da má orientação. E daí aonde está a responsabilidade dos poderes, e vamos falar no local e para cima, de colocar uma correta orientação para o nosso agricultor? Nós sabemos que há pouco tempo atrás tinha produtores utilizando produtos sem a mínima proteção. Esses aí, com certeza, depende do seu organismo, mas se viverem 90 anos, mesmo assim, eles iam viver mais, se tivessem tomado as medidas que deveriam ser tomadas. Nós sabemos que muitos problemas de contaminação dos produtos químicos são de não respeitar a carência e uma série de questões. E a culpa sempre cai para o produtor, para o agricultor. Estive acompanhando um trabalho da Embrapa nos últimos dias, onde um pesquisador nos colocou sobre o cadastro ambiental rural, que os agricultores foram obrigados a fazer. Foram obrigados a fazer um cadastro dizendo o que eles têm na propriedade. Eu tenho que resumir, porque o nosso tempo, e como eu disse, eu devia ter falado nisso durante umas duas sessões já. No cadastro ambiental que nós tivemos no nosso país, onde 4 milhões e 850 mil agricultores fizeram, nós temos que, por exemplo, o estado que menos preservou o meio ambiente, que é São Paulo, preserva 22% da sua área. Nós temos que no país, no Brasil, mais de 50% é preservado. Nós temos, com relação à agricultura, à agropecuária, melhor falando, em torno de 30% do território nacional é utilizado pela agropecuária. E desses, desse montante aí, somente 7,8 é pela agricultura. Ou seja, não é aquilo que muitas vezes você prega a nível de mídia, a nível de... E eu não estou dizendo aqui que nós podemos sair por aí fazendo e acontecendo. Estamos colocando claramente que nem sempre é o agricultor o problema. Vamos olhar como está a agricultura às margens de rios e vamos olhar as margens de rios na cidade. Vamos olhar como é que é, né? Que também deveriam ser preservados. E preservar a agricultura é uma questão legal, é uma questão moral, mas e o que cada um está fazendo, né? Será que nós deveríamos ter também na lei que 20% do lote urbano deveria ser preservado para ser igual ao agricultor? Países europeus que falam do nosso mau uso do meio ambiente não preservam o que nós preservamos. Os americanos lá preservam 20%. Então, e vamos olhar uma questão local. Eu me lembro perfeitamente quando foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e vamos deixar claro, não estamos fazendo críticas destrutivas, estamos falando o que foi falado e como poderia talvez ser. Foi dito claramente para facilitar a vida do agricultor. Eu lembro-me como se fosse hoje. Não estou criticando a criação dessa secretaria. Talvez não fosse preciso. Talvez sim. Mas aí a gente começa a observar. Aquele suinocultor lá, que no encaminhamento da sua licença ambiental, aquele suinocultor que tem menos de 1.000 suínos, lá na FEPAM, que é o órgão estadual, tem mais facilidades de encaminhar o licenciamento do que a nível municipal. Será que nós não podemos, nós aqui, debater, discutir e resolver e tentar encaminhar para que não sejamos mais exigentes do que a lei estadual? No que nós somos diferentes? O que exigem a mais de nós? Lá não exige análise de solo. Aqui exige análise de solo. E depois que o vereador Arley complementa de uma parte, eu vou colocar mais algumas questões então.
Obrigado, colega Jair. Escutando as suas colocações aí, e escutando, pensando um pouco, né, sobre algumas indicações que nossa bancada fez, então, as leis, as taxas do meio ambiente, elas são cobradas em URM. E a nossa bancada fez uma indicação para que o incentivo à suinocultura também fosse feito em URM. Porque a lei, principalmente a lei de incentivo à terminação, ao suíno de terminação, ela é R$ 10,00 por suíno alojado. Se não me engano, ela é de 2009 esse valor. Então esse valor hoje é muito pouco, é muito pouco. Eu tenho aqui alguns números aqui que depois eu vou colocar no nosso grupo aqui. A atividade da suinocultura, ela vai gerar um retorno aproximado para esse ano de R$ 2.750.000. Né? O leite vai gerar um retorno para o município de quase 1 milhão. Que é a produção do ano base de 2017, né, que vai retornar agora. O frango vai gerar um retorno de quase 612 mil reais. E as demais produções, mais de 1 milhão e 200 mil reais. Já fiquei em dúvida agora como o município aumentou a destinação de suínos ao abate em 2018, na quantidade mais ou menos de 6 mil cabeças, e vai gerar um retorno menor, deve ser o preço do suíno. Então, para 2020, vai gerar um retorno de quase 2 milhões e 700 mil. Mas o leite vai gerar um retorno de mais de 1 milhão. E assim tem as outras produções. Desculpa que eu já passei do tempo. Obrigado, colega.
Como vereador, como nós somos vereador, eu entendo que talvez o poder público pudesse ouvir um pouco mais a situação e a oposição. Pudéssemos sentar. Tem muitas questões que eu tenho certeza que seriam resolvidas. Um agricultor me procurou, agora ele precisa fazer laudos de aplicação de dejetos animais aqui no município, lá na FEPAM não precisa. Ele tem que pagar, o técnico que vai fazer isso tem que pagar uma RT, tem custo, quem vai pagar é o produtor, o técnico não vai pagar sozinho, né? Tem que fazer cópias da escritura, uma matrícula atualizada da terra. Algumas escrituras têm mais páginas, isso tem custo. Aí o produtor começa a olhar aqueles 10 reais que uma vez ele recebe, ele se consome, ele vira inútil. E muitas vezes, quando tu pega no momento em que o produtor não ganha muito pelo suíno, ele acaba pensando, o município é o que ganha mais. Ele está cobrando de nós para fazer tudo isso. É uma crítica construtiva, senhor prefeito. Vamos sentar, vamos resolver essas questões. Não precisa ser pior aqui. Não precisamos deixar poluir rios e uma série de coisas, mas nós podemos fazer algumas compensações, enfim, e facilitar para o pequeno produtor. Porque aquele pequeno não tem condições de botar mais de 1.000 suínos, sair do meio ambiente municipal para o meio ambiente estadual. Então, essa é uma questão. No final, no pequeno expediente, nós falamos um pouco sobre a proposição de hoje. Obrigado.